em prisão domiciliar por conta do estado de saúde dele. Ele que está sendo investigado por uma suposta lavagem de dinheiro do jogo do bicho. Além de pastor, o Márcio Pôncio tem uma indústria de cigarro no Rio de Janeiro, tem muito dinheiro e tem sempre ali a família envolvida em algum tipo de escândalo no Instagram. Morre o ator Rui Rezende neste domingo aos 88 anos. A informação foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, onde ele vivia desde 2019. Rui estava internado desde o dia 2 de julho no Hospital São Francisco, na Tijuca, zona norte do Rio. A causa da morte não foi informada. Um dos seus papéis mais marcantes foi o do Astromar Junqueira na novela Roque Santeiro, de 1985, em que ele se transformava em um lobisomem. E no futebol brasileiro, os clubes da Série A fizeram amistosos neste domingo. Jogando no Paraná, contra o meu Cascavel, o Corinthians apenas empatou em 1-1. Foi vergonhosa, na verdade, a situação do campo. Tava feio o gramado? Tava. Mas o Cascavel lá segurou no ninho da cobra. Se enfrentaram também Cruzeiro e Grêmio. O time gaúcho venceu por 3-1, porque eu sou Cascavel de nascença, né? E tricolor gaúcho de coração. Com gols de Hulk e Cano, o Fluminense venceu o Bahia por 2-0. Lembrando que o Campeonato Brasileiro retorna na próxima quinta. O Brasil conquistou também mais uma medalha na etapa de Milão da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica neste domingo. Um dia após a conquista do bicampeonato no conjunto geral, o grupo levou a prata na final da série de 5 bolas. E na Europa, o italiano Yannick Sinner venceu neste domingo o alemão Alexander Zverev por 3-1 e conquistou seu segundo título em Wimbledon. 8:04. A investigação da Polícia Federal sobre o destino de verbas do orçamento traz um novo desdobramento envolvendo a cúpula de um dos principais partidos do país. O Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de bens e a suspensão do pagamento de recursos federais suspeitos. Os detalhes sobre os valores e as alegações da defesa vêm com Murilo Hernandes, direto de Brasília.
A investigação da Polícia Federal sobre o uso de emendas parlamentares aponta que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, participava diretamente do redirecionamento de recursos do orçamento. De acordo com os investigadores, o dirigente partidário operava em um esquema dentro da Câmara dos Deputados para indicar verbas, embora não exerça mandato parlamentar desde o ano de 2013. O levantamento da Folha de São Paulo, com base nos dados oficiais, indica que apenas em 2024, Valdemar Costa Neto esteve vinculado à destinação de R$ 111.800.000 em emendas de comissão. O montante supera os valores atribuídos individualmente a 512 dos 513 deputados federais no mesmo período. A Polícia Federal afirma ter reunido planilhas, mensagens eletrônicas e registros de controle que detalham a definição dos destinos do dinheiro público. Com base nos indícios apresentados, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decretou o bloqueio de até R$ 119 milhões em bens do presidente do partido e suspendeu a execução de 21 emendas. Em nota, a defesa de Valdemar Costa Neto negou qualquer irregularidade, declarou que não existem provas de crimes no inquérito e afirmou que a investigação tenta criminalizar a atividade política e partidária.
E olha, um caso lamentável aconteceu em Santa Catarina nesse fim de semana. A comediante Fernanda Arantes, pra quem não conhece, ela começou a fazer sucesso com o cachorrinho dela. Ela sempre brincava ali com o cachorrinho dela. Ela começou a fazer stand-up comedy e viajar pelo país. E nesse fim de semana, ela foi vítima de uma agressão durante uma apresentação em Florianópolis. Ela levou uma cadeirada, uma espectadora se levantou. Primeiro, a espectadora começou a xingá-la, né? Xingou ela de vários nomes, chamou de gorda, de feia, de várias coisas. E arremessou uma cadeira contra ela, que registrou um boletim de ocorrência. A Fernanda disse que não conhecia essa agressora, que não teve nenhuma interação entre elas durante a apresentação. Inclusive, na hora, ela falava sobre um assunto completamente aleatório. Ela não falava de pessoas, ela contava uma história dela ali. A mulher estava acompanhada de um homem. Testemunhas disseram que essa mulher teria tido ciúme, ou talvez o namorado estivesse olhando para Fernanda, alguma coisa assim. Tinha mais ou menos 1h10 de show, não foi no começo. A Fernanda disse que não entendeu nada o que aconteceu, na verdade. E a assessoria da humorista informou que a polícia militar foi acionada, mas ao chegar ao local, os agentes não encontraram a agressora. O caso está sendo acompanhado pela equipe jurídica da artista. Então as imagens foram publicadas no Instagram da humorista, se você quiser olhar ali, né, a Fernanda Arantes, mostra o exato momento em que essa mulher, como eu disse, chamou ela de gorda, antes de lançar a cadeira ali no palco. A Fernanda foi atingida na mão, mas não se machucou. No fim, a plateia acabou, né, jogando o I fora para essa mulher e tudo mais. E essa agressora não aparece nas imagens, mas ela realmente passa a agredi-la primeiro com palavras e depois com uma cadeira. O Floripa Comedy Club, em nota, disse o seguinte: olha, neste momento, por respeito a Fernanda e aos desdobramentos do caso, optamos por não nos manifestar publicamente. Entendemos que o primeiro relato deve partir da própria comediante. Posteriormente, sendo necessário, o Floripa Comedy Club fará o seu posicionamento. Agradecemos o contato e permanecemos à disposição. No caso aqui, eu acho que o Comedy Club precisa disponibilizar para a polícia as imagens, né? Para identificar essa agressora. Não é assim, você tacar uma cadeira em alguém, xingar alguém e sair como se nada tivesse realmente acontecido. Ainda do sul do país, a gente fala do Rio Grande do Sul. Olha que absurdo também essa história. A Polícia Civil do Estado já identificou a responsável, foi uma mulher, que enviou uma caixa com um cachorro morto a uma vereadora de Novo Hamburgo. Essa vereadora, ela é conhecida por defender os animais, ter essa causa animal aí como política. A gente vai trazer mais detalhes agora com a repórter Isabela Miranda.
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul segue investigando a entrega de uma caixa com um cachorro morto a uma vereadora de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A vereadora Deza Guerreiro, do Partido Progressistas, filmou a entrega da caixa com um bilhete que dizia "com carinho para proteger os animais". O mandato da parlamentar é voltado à causa animal.
Olha aqui, olha se não é de a gente se emocionar e chorar. Olha o que, que eu recebi aqui na Câmara de Vereadores. A pessoa assinou, não sei quem é, mas... Gente, não sei, não faço ideia do que tem dentro dessa caixa, mas se é pra proteger os cachorrinhos, eu já estou amando. Vamos abrir, que eu tô curiosa, vou abrir pra todo mundo ver comigo. Vamos ver o que, que tem aqui, gente. Ai, meu Deus. Ai, eu tô com medo. Parece um bicho aqui. Ai... Parece um porquinho, eu tô com medo. Eu não quero botar a mão, tô com medo.
Peraí.
Olha aqui.
Tá.
Meu Deus, alguém mandou um cachorro pra mim.
Não, vamos olhar, né? Calma.
Para proteger.
Segura aqui.
Segura aqui.
Alguém mandou. Tudo pode.
É um corpinho.
Calma.
É um corpinho.
Calma, vamos pro máximo.
Ai, é um corpinho. Meu Deus, quem é que me mandou um corpo?
De acordo com informações do G1 do Rio Grande do Sul, a responsável pelo envio já foi identificada e também já confessou a motivação da entrega da caixa. Mas a Polícia Civil aguarda o encerramento da investigação para revelar o motivo. Em novo vídeo publicado nas redes sociais, a vereadora ainda afirmou que a responsável pelo envio seria a tutora do animal morto.
Que a pessoa que entregou essa caixa para mim, com esse corpo, ela nunca entrou em contato com o meu gabinete. Porque nós estivemos analisando todos os nossos telefones, todas as redes sociais, e em momento algum tem o contato dela nos pedindo ajuda. Ao que tudo indica, então, este animal, este corpo que ela me enviou, é da própria tutora, né? Inclusive, ela falou para o vice-prefeito que o cachorro havia sido atacado no sábado e que na segunda-feira, 4:30 da manhã, o cachorro veio a óbito. Então, para quem tá na internet falando, ah, mas deveria ter cheiro, não tinha cheiro porque era muito pouco tempo. Eu recebi o cachorro aqui 11:25, então era muito pouco tempo para o cachorro ter cheiro.
Por meio de nota, a presidência da Câmara Municipal de Novo Hamburgo manifestou o repúdio e afirmou que o episódio, abre aspas, configura um ato de intimidação e violência inaceitável no ambiente democrático e institucional da Casa do Povo, fecha aspas. O legislativo do município ainda afirmou que está colaborando com a apuração da Polícia Civil, disponibilizando as imagens do sistema interno de vídeo monitoramento. A segurança da Câmara de Vereadores também está sendo reforçada e já opera com novos protocolos de controle de acesso.
Olha, olha só essa notícia, né? Um levantamento mostrou que o Brasil tem 30 dias de férias por lei, mas só um em cada três trabalhadores acaba usando todo o período. Quer dizer, então, que em geral os brasileiros aproveitam em média 20 dias de descanso. A gente lembra que o Brasil tem uma das maiores concessões do mundo, mas ainda fica atrás da França no uso do benefício. Enfim, é um levantamento da Dell, plataforma global de RH e folha de pagamento, né? Que foi feito a partir de registros reais de solicitação de férias, licenças, enfim, envolvendo mais de 1,5 milhão de trabalhadores em 150 países. E aí, né, com 30 dias de férias anuais, o Brasil tem a segunda maior, né, o segundo maior período, como eu disse, atrás da França, que tem 34 dias. Só que na hora de usar o benefício, os brasileiros usam 72% dos dias, os franceses chegam a 88%. A diferença chama atenção, né, realmente, porque os dois países têm políticas consideradas amplas de descanso. É, e é claro, né, que os brasileiros acabam pegando esse período, né, tirando menos férias, porque acabam vendendo, né, não tá fácil para ninguém, e aí você acaba vendendo parte das suas férias ali para ganhar uma graninha, na verdade, né, não surpreende esse levantamento. E você? Quando você tira férias, você prefere tirar teus 30 dias de uma vez? Você já vendeu bastante? Manda mensagem pra cá, acho que eu não pedi sua participação ainda, no 11972211001. Conversa comigo aqui que eu respondo tudo, leio tudo no ar, claro, né? Se pedir pra eu não ler, eu guardo seu segredo aqui. Mas manda mensagem pra gente aqui na TMC. E olha só, o Congresso Nacional acumula milhares de propostas que venceram apenas metade do caminho legislativo para virar lei. Um levantamento da plataforma Ranking dos Políticos aponta o tamanho do represamento, né, de matérias que foram validadas por deputados ou senadores, mas que aguardam análise na outra casa. A gente vai falar mais sobre o volume de propostas travadas com Murilo Hernandes, de direto de Brasília.
O levantamento realizado pela plataforma Ranking dos Políticos indica que o Congresso Nacional acumula 3.902 projetos de lei que foram aprovados em uma das casas, mas continuam parados na outra. O estoque de matérias pendentes engloba propostas que superaram todas as comissões e votações em plenário na origem, mas aguardam a indicação de relatores ou da inclusão na pauta da votação do destino. De acordo com os dados compilados pela entidade, a Câmara dos Deputados é o local com maior volume de textos represados, concentrando a maioria das propostas iniciadas pelo Senado Federal. Entre os projetos que aguardam análise estão as medidas voltadas para a segurança pública, reformas administrativas setoriais, alterações no Código de Processo Penal e incentivos fiscais a setores regionais. Interlocutores no Legislativo apontam que a lentidão nos avanços desses textos ocorre devido à centralização das agendas dos presidentes das duas casas, das pautas econômicas e prioritárias do governo federal. Como muitas dessas propostas sofreram modificações durante a tramitação inicial, elas necessitam de novos acordos políticos entre os líderes partidários para avançar para uma sanção ou retornar à casa de origem. De acordo com a última reunião de líderes da Câmara dos Deputados, houve indicativo
de que deve
haver um esforço concentrado para acelerar essas votações.
Muito bem, a justiça manteve a prisão temporária de investigados por um esquema criminoso que teria movimentado cerca de 100 milhões de reais em 2 anos. Do Recife, o repórter Kennedy Lacerda traz mais informações.
Durante a audiência de custódia no Piauí, o caso envolve pessoas presas em uma operação da Polícia Civil contra crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Entre os investigados está o trader Douglas Fonseca, apontado pelas autoridades policiais como líder da organização, que, segundo as investigações, teria feito mais de 70 vítimas em apenas 2 anos. Ele oferecia investimentos com promessa de rentabilidade de até 10% ao mês. O modelo de negócios funcionaria como uma pirâmide financeira. De acordo com as diligências, o grupo utilizava as redes sociais para transmitir uma imagem de sucesso e atrair os investidores. As autoridades afirmam que a ostentação de viagens, carros de luxo e uma suposta atuação consolidada no mercado financeiro fazia parte da estratégia para conquistar a confiança das vítimas. Ainda segundo as autoridades, parte dessa ostentação era forjada. As investigações apontam que o trader se deslocava até aeroportos para registrar imagens ao lado de aviões sem ser proprietário das aeronaves e utilizava um sistema manipulado para simular lucros e resultados de investimentos. Durante a operação foram apreendidos 11 veículos, entre eles carros de luxo, além de armas de fogo, documentos, relógios e joias. Os agentes também interditaram um escritório que seria utilizado pelo grupo para praticar os crimes. Os contratos e demais documentos recolhidos serão analisados para identificar outros envolvidos e localizar novas vítimas.
E olha só, o nosso carrasco Haaland, ou Holland, dependendo de como você quer falar, deu uma entrevista dizendo que ama o Brasil e dimensionou ali a campanha, né? Segundo ele, o time colocou a Noruega no mapa. Fato, né? Lembrando que ele fez 7 gols em 5 jogos pela Copa do Mundo 2026. Enfim, depois da derrota por 2-1 para a Inglaterra em Miami ontem, viu a participação norueguesa como um marco no país e disse ele o seguinte: olha, eu acho que foi irreal. A performance é algo, derrotar o Brasil é algo, mas acho que o jeito com o qual colocamos a Noruega no mapa é o que talvez mais tenha me marcado. Acho que com a remada, como boa gente que somos, e acho que somos gente boa, acho que isso realmente me marca. Ele ainda disse que colocou a Noruega no mapa, espera que marquem algo quando se tratar de Eurocopa, de Copa do Mundo, porque, segundo ele, abre aspas, a nossa geração é incrível. Espero que isso motive os jovens da Noruega. Isso é possível chegar no nível mais alto usando a camisa da Noruega, fecha aspas. O autor de 7 gols em 5 jogos, 2 deles, né, na eliminação do Brasil, ele recebeu muito carinho dos brasileiros, apesar de ter sido nosso carrasco, né, nas oitavas, e em entrevista à Cazé TV, falou o seguinte, que se sente vazio horas depois do jogo, porque sentiu que talvez eles mereciam mais, mas falou que está orgulhoso do que a Noruega fez no último mês e aproveitou para agradecer especialmente ao povo brasileiro pelo apoio, o que tem sido incrível, diz ele, eu amo o Brasil. A gente pode chamar de síndrome de Estocolmo, quando, né, sabe esse síndrome de Estocolmo, quando a pessoa se apaixona pelo seu carrasco, pelo seu sequestrador, enfim, esse amor do Brasil pelo Haaland ou pelo Roland. É isso que tem acontecido, a paixão dos brasileiros pelo nosso algoz. Olha só, já está nos cinemas Toquinhos, Encontros em um Violão, desde quinta-feira já. Você pode assistir a esse filme, né, que traz o cantor e compositor Toquinho, que completou 80 anos nesta semana, como personagem principal. É um documentário, na verdade, sobre a própria vida dele, uma coprodução entre Brasil e Itália. E quem narra a história, inclusive, é o próprio Toquinho. A história é contada desde a infância em São Paulo, até as parcerias com Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Jorge Benjor. Claro que traz o lado corintiano fanático do Toquinho, que ama o Corinthians, né? E essa semana, eu, o Rodrigo Alvarez e o Tomás Rafael conversamos com a Érica Bernardini. Ela é cineasta e diretora de um documentário, aliás, desse documentário que já está no cinema. Você confere agora um pouquinho desse papo.
O Toquinho, esse documentário, ele nasceu justamente porque eu vivo nesses dois países, né, Brasil e Itália, e eu faço um festival de cinema italiano no Brasil, que existe esse ano completo há 21 anos. E aí, na Itália, com amigos, enfim, falavam, eu sou produtora também, por que que a gente não faz um trabalho com um músico brasileiro, conhecido na Itália, principalmente, internacionalmente, e obviamente veio a imagem já do Toquinho. Eu, quando pequena, eu lembro que na Itália já tinha anúncios grandes do nome dele, anunciando para os shows, enfim, que ele fazia por lá. Ele é muito amado lá, em muitos outros países, mas a Itália é sempre muito especial para ele. E aí nasceu essa vontade, acabei conhecendo ele, uma pessoa incrível, e aí surgiu esse documentário que daria para uma coisa que tem um toquinho bacana, mas a gente fez esse compacto, digamos, alguns dos momentos da carreira desse grande talento que é o Toquinho.
Érica, pegando como tema aí Brasil e Itália, a Itália é muito presente na obra do Toquinho, se eu não estou enganado, acho que desde o começo, começando lá pela Casa, que é uma música italiana, que ele fez uma versão em português, ou é o contrário? Existe uma versão em italiano depois, né? É uma música que a gente conhece, uma versão bastante famosa em italiano também.
Aquarela também?
Quanto, né, dessa relação...
Hã? Aquarela também, se eu não me engano, é uma canção também italiana. A versão original é italiana.
Conta um pouquinho dessa relação Toquinho-Itália, Érica.
Na verdade, o Toquinho, ele praticamente, o nome forte Toquinho, ele nasce na Itália. Até por isso, ele fala disso no documentário, que as coisas principais que aconteceram com ele foi na Itália. Primeiro com Vinícius, que ele fez, enfim, shows por lá, depois surgiu o disco, que até hoje é encontrado, é solicitado. Ele foi o primeiro cantor brasileiro a ganhar um disco de ouro fora do país. ele fez esse trabalho com a grande cantora italiana, ícone, que é Ornella Vanoni, que faleceu infelizmente ano passado. Ela que levou a bossa nova para a Itália, junto com Vinícius e Toquinho. E depois, mais para frente, ele, junto com um compositor italiano, eles escreveram a canção Aquarela. Aquarela foi um grande sucesso na Itália, foi primeiro feito em italiano e depois ele traduziu por português, mas participou do grande festival de Sanremo, que é um dos festivais mais importantes do mundo de música, enfim, naquela época era muito importante, e aí sim ele acabou sendo, e depois aqui.
Muito bom. Agora, a Érica, o Toquinho, como a gente falou, completou 80 anos recentemente. E, gente, o Toquinho é um cara muito gente boa. Eu nunca esqueço que um dia eu tava com um amigo meu, a gente foi num restaurante e o Toquinho tava lá tocando violão. A gente sentou na mesa pra trocar ideia com o Toquinho. E o Toquinho, como se conhecesse a gente de anos, contando história. E aí eu te pergunto, como foi selecionar momentos, os principais momentos da carreira dele? Ficou muita coisa boa de fora? Pode ser que role talvez uma sequência, porque eu imagino que não caiba, óbvio, né? Não cabe a história dele ali em pouquinho tempo de um documentário, de um filme. Como é que foi esse processo, assim, de parece que você tem um filho, você não pode cortar cena, aí vou ter que cortar tal história? Como é que foi essa escolha, Érica?
Foi terrível. Eu fiquei... A primeira entrevista que eu fiz com o Toquinho para esse documentário, a gente ficou mais de 2 horas no estúdio, onde ele contava as histórias, contava as histórias e cantava. E parecia que só tinha passado 20 minutos. E depois disso, com as pessoas, outras pessoas que apareceram no documentário, que deram a oportunidade de falar sobre ele. Aí o primeiro corte teve 3 horas, porque estava muito difícil cortar, estava muito difícil. Compactar tudo aquilo que é Toquinho, e obviamente é uma pincelada da carreira dele. E aí eu fiquei no estúdio com ele para a edição final, 5 horas no estúdio junto com o Toquinho, para tentar dizer isso fica, isso vai ter que sair. Foi um trabalho extremamente prazeroso, foi um trabalho incrível. A presença do Toquinho é difícil, né? Porque ele tem muitos compromissos, mas quando a gente está junto, é praticamente o dia que você falou, sentar, cantar, contar histórias. Ele é um grande contador de histórias, por isso que o documentário é ele que narra, porque teria que ser assim. Quando você vai no show dele, ele conta as histórias e aí conta as músicas contam um pouco das homenagens que ele fez durante aí a vida. E eu tive a honra de participar disso, de trazer um pouco do Toquinho, arranjador, compositor, esse grande músico, mas também uns hobbies que ele gosta, que é o futebol. Trouxe ele também, como é que ele foi comentarista de futebol, a sinuca, enfim, é uma pitada de tanta coisa boa que o Toquinho sabe fazer.
Legal, Érica. A gente está vendo aí na tela, eu passei aqui para a nossa produção, olha você falando sobre o futebol. Essa foi a primeira entrevista da minha vida como jornalista. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, e o Toquinho me recebeu na casa dele, no apartamento no Campo Belo, pertinho do aeroporto de Congonhas. Meu pai conhecia o empresário dele na época, não sei se era o Fred Rossi ou o Genildo Fonseca, meu pai sempre ligado à música e conhecia o Toquinho também. Ele foi de uma simpatia comigo, e aí o craque nunca morre. Ele falando dos grandes ídolos do futebol, na época já se falava, o futebol não é mais como antigamente, isso em 94, e ele falava, o craque nunca morre. Meses depois disso, o Brasil foi campeão do mundo em 94. Essa entrevista eu fiz para Corinthians em Revista, uma revista que era publicada pelo Corinthians na época. Agora enquanto você falava, Érica, a gente via imagens também de grandes músicos. Apareceu o Ivan Lins, que é outro gigante da nossa música, Andreas Kisser, né, guitarrista do Sepultura. Quem são os personagens que participam desse documentário e a importância do Toquinho para todos eles, Érica?
Então, a gente trouxe bastantes nomes aí conhecidos, a própria Ornella Vanoni, que está aparecendo aí, que, como eu falei, é um ícone da canção italiana, ela que levou a bossa nova para a Itália e fez grande sucesso. É o disco que eles fizeram os três juntos, Toquinho, Vinícius. E a Ornella ainda está em catálogo, é uma coisa incrível. Depois eles levaram o trabalho para crianças também. Esse é o irmão dele, João Carlos, que é uma pessoa maravilhosa. Eu trouxe um pouco desse, o próprio Rivelino falando dessa paixão dele pelo futebol. Eu trouxe um pouco de pessoas de campos diferentes, né? De setores diferentes. Nós temos um maestro também, justamente para mostrar o quanto o Toquinho continua agradando gerações e o quanto que ele transita por gêneros e agrada gerações, né? Antes eram os avós, os pais, hoje já são as crianças, tanto é que eu trago a menina cantando Aquarela, que é uma música, embora adulta, uma música complexa, é uma música que agrada muitas crianças, e fora todo o trabalho que ele fez aí junto com Vinícius e outros para as crianças, né? Enfim, tem um pouco de tanto. E você falou do Corinthians, mostrou aí Corinthians, né? Sua primeira entrevista com ele, inclusive. E eu falo que o Toquinho, ele é quase perfeito, né? Sabe que eu sou italiana, então. Eu falo, todo homem tem um defeito na vida. E o Toquinho, o defeito dele é ser corintiano.
Para você que tem uma vida dinâmica e dá valor a cada segundo, as notícias que importam chegam pelo Expresso TMC.
Em uma horinha eu fico sabendo de tudo.
Os destaques do dia sem escalas.
Tem realmente tudo que eu preciso saber de um jeito mais direto e bem objetivo.
Expresso TMC.
Gosto, porque é informação de quem não tem tempo pra perder, né?
De segunda a sexta, 8 da noite. Só o que importa pra você. Quem escuta, sabe.
Você ligou para a central de palpites da gravidez. Deixe sua opinião após o sinal.
Gente, parto tem que ser cesárea. Só assim para ter foto bonita nas redes sociais.
Minha esposa quer parto normal. Mas e se nascer na final do campeonato? Não dá.
Na gestação, opinião não é informação. O parto normal acelera a recuperação e traz benefícios para a mãe e o bebê. Parto normal, uma escolha que merece respeito. Uma campanha do Unicef.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 2 horas da tarde, vem, vai ter sobremesa.
Transamérica.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
E a CBF resolveu se manifestar após a eliminação da seleção brasileira. A entidade fez um post sobre o que seria um novo ciclo. Uma semana depois da eliminação na Copa do Mundo, e é claro que choveram críticas nas redes sociais. Olha, pra você ter uma ideia, a gente vai chegar em 2030 em um jejum de 28 anos sem vencer a competição. Se você é da minha época, eu sou de 1985, eu fui muito mal acostumada, né? Você vê que os jovens aqui da redação da TMC, revoltadíssimos, porque nunca viram o Brasil ser campeão. Eu já vi algumas vezes. Mas é frustrante igual, né? Bom, então a CBF entrou nas redes sociais, fez uma postagem de 1 minuto e 2 segundos de vídeo, tinha uma legenda ali trazendo a mensagem de que a eliminação, abre aspas, foi um filme que não queríamos escrever, fecha aspas. E essa mensagem se encerra em tom de esperança, abre aspas. Pode acreditar que vem um novo ciclo, fecha aspas. Meus amigos da CBF, eu tô tentando acreditar desde, qual foi a última vez? 2002? Foi, né? É, tô desde 2002 tentando acreditar. Assim, eu sei que eu sou fácil de enganar, mas tá complicado já, né, minha gente? Vamos chegar em 28 anos. Estamos em 24 anos tentando acreditar. É complicado, né? Bom, aí foi o suficiente para uma enxurrada de crítica dos brasileiros ali no Instagram. E o clima não tá para muitos amigos, né? Entre o torcedor da amarelinha. Ainda o vídeo disse assim, ó, vamos com tudo, não só com o nosso talento, mas com mais estabilidade, mais planejamento e mais trabalho duro. Bom, eu colocaria muito mais, tem que ter muito mais disso, não dá. Bom, em 2 horas, a publicação ultrapassou 2 milhões de visualizações, acumulou mais de 11 mil comentários. Um dos internautas ali cornetou, colocou um check, o vídeo bonito no Instagram contra jogar com raça na Copa, quer dizer, né? Vídeo bonito no Instagram temos, jogar com raça na Copa, nada. Enfim, né? Não tem nem o que dizer, né? Vamos estar mais fortes. Gente, vocês estão falando isso desde 2022. Só piora realmente. Não ficou bonito pra CBF, mas o videozinho foi feito. Falando em Copa, né? Vamos falar da polêmica de Romário, que disse que abriu mão do salário durante essa Copa do Mundo. A assessoria dele falou, né? Isso pelo menos. O senador disse que vai continuar exercendo o mandato. A gente lembra que o Romário tá na Copa trabalhando, né? Por uma emissora, pela Cazé TV, vai. E falou que vai continuar exercendo o mandato, participando das votações de forma remota e sem gerar custos ao Senado. O presidente da casa, o Davi Alcolumbre, saiu em defesa do Romário. Vamos ouvir o que falou o Davi Alcolumbre.
Do Romário, Vossa Excelência está honrando o Brasil, como sempre honrou, como nosso ídolo, nosso campeão da Copa do Mundo. A política no Brasil, as agressões, presidente Renan, são tantas e tamanhas que estão forçando um colega senador da República, participando ativamente de um episódio mundial, ter que falar no microfone que está abrindo mão do salário e de qualquer remuneração para devolver para os cofres públicos.
Pois é, mas não é todo mundo que concorda, né? Vamos lembrar que os parlamentares, eles têm 55 dias de recesso. A gente falava agora há pouco que o brasileiro tem 30 e nem tira esses 30 porque muitas vezes precisa vender. O Leonardo, por exemplo, nos escreveu aqui no WhatsApp falando que ele nunca vendeu as férias dele, precisa dos 30 dias para descansar. Que bom, né? Que consegue. Mas enfim, os parlamentares têm 55 dias de recesso. Quase o dobro do que eu e você temos, né, direito. E aí você tira férias durante período de trabalho, né? Se a gente passar pano para isso, a gente está deixando uma classe política descomprometida. A gente quer o quê? Uma classe política comprometida. Enfim, no fim ele diz que vai abrir mão do recebimento dos subsídios parlamentares entre 11 de junho e 19 de julho. Olha o tempo que o Romário está afastado de ir presencialmente, né, acompanhando ali a Copa do Mundo. Em nota divulgada pela assessoria de imprensa dele, o parlamentar afirma que a decisão foi tomada por iniciativa própria e que vai continuar exercendo normalmente o mandato, participando das atividades legislativas e das votações do Senado de forma remota. Eu, pessoalmente, acho difícil ele conseguir participar das atividades como parlamentar de forma 100%, né? Sendo que ele está no maior torneio esportivo do mundo. Segundo Romário, a opção por permanecer no exercício do mandato tem como objetivo garantir a representação do Estado do Rio nas deliberações da Casa. Lembrando que ele acompanha a Copa como comentarista da Cazé TV. Senador argumenta que caso tivesse solicitado licença, não poderia participar das sessões semipresenciais nem votar remotamente em propostas consideradas relevantes, entre elas a PEC, que prevê o fim da escala de trabalho 6 por 1. Enfim, o que, que você acha de tudo isso, meu querido ouvinte, meu querido amigo que está aqui nos acompanhando na TMC? Você é a favor mesmo? Ah, beleza, ele abriu mão do salário, então tá tudo bem? Você pode abrir mão do seu salário e ficar uma semana de folga, quer dizer, uma semana, mais de um mês de folga pra fazer algo que você queira? Escreve aqui pra gente, 11972211001, que a gente quer saber a sua opinião. E o El Niño pode provocar escassez na produção agrícola do sul do país e com isso encarecer alimentos como arroz e feijão, que fazem parte da rotina dos brasileiros. Os detalhes com a repórter Isabela Miranda, de Curitiba.
A região sul do Brasil deve sofrer fortes impactos do El Niño. São esperadas chuvas intensas para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também para o Paraná, principalmente entre o final de agosto e o começo de setembro, podendo inclusive se estender até o mês de dezembro. Para o especialista em agrometeorologia e professor da Universidade Federal do Paraná, Marco Melo, o fenômeno pode impactar diretamente o setor agropecuário no período em que há maior produção da safra de grãos.
É exatamente nesse período que se tem preparo do solo, que se espera chuvas a partir de setembro, outubro, plantio de culturas de verão, especialmente grãos como feijão, milho, soja, etc. Portanto, é um período muito, muito crítico, sensível ao agronegócio. Naturalmente que existe muita preocupação com relação a isso. Os impactos podem ser muito, muito intensos, muito severos, mas esses impactos vão depender de uma série de fatores relacionados à proteção, ao grau de vulnerabilidade de cada região. Portanto, esses impactos, essas consequências vão variar de região para região.
Na análise do especialista, também há uma deficiência de políticas públicas que colaborem com a prevenção de desastres.
Não vejo, por parte do poder público, especialmente do poder executivo, uma preocupação muito, muito assertiva em relação a esses números. A coisa vai sendo empurrada com a barriga, isso não se traduz em orçamento, em ações. E é importante levar em conta que essas ações, elas dizem, deveriam dizer especificamente sobre mitigação, adaptação, proteção, né, de populações vulneráveis e educação. Se fala muito na palavra sustentabilidade, mas essa palavra hoje traduz muito pouco do que é feito concretamente, objetivamente, em termos de ações para que esses desastres possam ser, no mínimo, minimizados.
Com a escassez na produção e impactos do fenômeno na região, os alimentos podem ter os valores aumentando, sobretudo aqueles que fazem parte da rotina dos brasileiros, como o arroz e o feijão.
Gente, olha só que legal essa notícia. O piloto Ayrton Senna passou a fazer parte oficialmente do livro dos heróis e heroínas da pátria. Essa homenagem foi oficializada com a sanção de uma lei pelo presidente Lula, publicada no Diário Oficial da União. O nome do tricampeão mundial de Fórmula 1 foi inscrito nesse livro, mantido no Panteão da Pátria da Liberdade Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Vamos lembrar desse herói? Senna conquistou os títulos mundiais de Fórmula 1 em 88, em 90 e 91, e venceu 41 grandes prêmios ao longo da carreira. Infelizmente, morreu em 1º de maio de 94, aos 34 anos, após sofrer um acidente durante o GP de San Marino, em Imola, na Itália. E essa inclusão dele nesse livro teve origem em um projeto de lei apresentado pelo senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo. O Congresso Nacional aprovou a proposta, depois o Lula sancionou o texto. É aquele tipo de projeto de lei que ninguém vai contra, né? Durante a tramitação, os parlamentares afirmaram que o legado do Senna vai muito além do automobilismo, destacando sua influência no esporte e a atuação, inclusive, do Instituto Ayrton Senna, organização criada após a morte dele, voltada para o desenvolvimento de projetos de educação para crianças e jovens. Esse aí, realmente, como eu disse, não tem como ninguém dizer que não, né? Todo mundo concorda com um projeto de lei desse. E também, novamente, muita tristeza por esses jovens que não tiveram a oportunidade de ver o Senna em atuação. Decepcionados pela seleção, enfim, não tem jeito. Bom, continuando por aqui o nosso noticiário do dia, uma carta divulgada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro está provocando reações no cenário político e expondo divisões nos bastidores da oposição. Jair Bolsonaro disse confiar em seu filho como melhor opção para combater a corrupção, a violência e o empobrecimento no Brasil. O documento já motivou pedidos de sanções jurídicas por parte de parlamentares governistas. Os detalhes sobre o teor desse documento e as repercussões políticas vêm com o Murilo Hernandes, direto de Brasília.
A divulgação de uma carta assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou os bastidores políticos e gerou desdobramentos jurídicos em Brasília. No documento oficial, o ex-presidente declarou que o filho e senador Flávio Bolsonaro atua como seu porta-voz oficial e expressou apoio ao nome do pré-candidato que deve liderar a chapa da oposição na disputa pela presidência da República. A sinalização explícita trouxe repercussões imediatas na estrutura interna do Partido Liberal. Informações de bastidores apontam que o teor do texto isola politicamente a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, provocando tensionamentos internos e ampliando o desgaste da relação conjugal com o ex-presidente. Aliados do PL e parlamentares da base de oposição manifestaram apoio público ao teor da carta, defendendo que a indicação do senador Flávio Bolsonaro como porta-voz unifica o discurso do partido e consolida a estratégia da legenda para a disputa eleitoral. No campo da oposição ao ex-presidente, a manifestação motivou uma reação formal no Legislativo. O deputado federal Lindbergh Farias, do PT, protocolou uma petição junto ao Supremo Tribunal Federal solicitando a revogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O parlamentar governista argumenta na peça que a publicação do texto configura um descumprimento direto na proibição de utilização de redes sociais e de comunicação externa estipulada pelas medidas cautelares da corte. Interlocutores jurídicos acompanham a tramitação do pedido do Supremo Tribunal Federal, enquanto o Comitê Partidário do PL avalia os impactos do posicionamento nas alianças regionais. Flávio Bolsonaro é pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2026.
E a polícia de Dubai continua investigando o caso da modelo brasileira que morreu após cair do 27º andar de um prédio em Dubai. A Kawana Bilhar tinha 26 anos, morreu na terça-feira. As autoridades locais não falam muita coisa, a família está lá para tentar descobrir exatamente o que aconteceu, pressionar as autoridades ali locais. Ela é natural de Passo Fundo, né? Morava em Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina, antes de se mudar para o exterior. A mãe chegou ontem a Dubai para poder acompanhar, né, e buscar o corpo da filha, ela que está acompanhada por um advogado. E ela, inclusive, a Kawana, que morava há cerca de 2 anos ali em Dubai, planejava já o retorno para o Brasil, já não queria mais ficar lá. A família fez um post, né, pedindo ali privacidade, que ainda não pode falar muita coisa. Ela trabalhava em Dubai há cerca de 2 anos, como eu disse, como modelo influenciadora digital. Tinha vindo até para o Brasil recentemente, tinha voltado para Dubai, mas planejava retornar de vez aqui para o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores lançou uma nota, né? Diz que está acompanhando o caso por meio da Embaixada do Brasil em Abu Dhabi, permanece à disposição dos familiares para prestar assistência consular cabível, segundo eles. Enfim, fizeram ali uma nota meio geral e dizendo que não pode fornecer nenhum detalhe sobre a assistência prestada a brasileiros. No Paraná, um deputado estadual é investigado por utilizar comandos ilegais em um pedido de medida cautelar enviado ao Tribunal de Contas do Estado. Vamos entender melhor? O Leonardo Gomes traz as informações de Curitiba.
O documento foi assinado pelo deputado Arilson Chiorato, do PT, e é relacionado ao projeto Olho Vivo do governo do Paraná. Porém, contava com instruções escondidas geradas por inteligência artificial que poderiam interferir de alguma forma no andamento do processo. Segundo o TCE, tratavam-se de prompts, uma prática considerada ilegal. Em nota, o tribunal explicou que conta com mecanismos de segurança e controle capazes de identificar e inibir o uso indevido de comandos desse tipo. O pedido de medida cautelar protocolado por Chiorato apontou supostas irregularidades contratuais no projeto do governo, entre elas a suposta ausência de processos licitatórios, uso indevido de sigilo para ocultar gastos públicos e possíveis violações à Lei Geral de Proteção de Dados. O tema será analisado analisado pelo TCE. Porém, a tentativa de induzir o processo ganhou maior atenção do tribunal, que prometeu comunicar demais autoridades que serão responsáveis por investigar o deputado. Em nota, Arilson Chiorato disse desconhecer qualquer comando oculto no documento e defendeu a apuração técnica do caso. A TMC também procurou o governo do Paraná, que em nota afirmou que o projeto auxiliou na solução de 780 casos em 6 meses, com a recuperação de mais de 400 veículos, e reforçou que apenas policiais são autorizados a acessarem a plataforma e não há qualquer risco de exposição de dados.
E ainda em Curitiba, um incêndio de grandes proporções destruiu um prédio de 8 andares e matou um casal de idosos que morava no edifício. Os detalhes com Luiz Fernando Raniz.
Os bombeiros foram acionados na madrugada deste domingo para atender a ocorrência de um incêndio que tomou conta de um edifício na região central de Curitiba. Infelizmente, 2 vítimas fatais foram constatadas após o incêndio. 2 idosos, um casal de 60 e 63 anos. Além dessas 2 vítimas fatais, os socorristas também resgataram um homem de 62 anos que estava dentro do prédio em chamas. Ele sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para atendimento médico. Ao todo, 25 pessoas estavam no prédio no momento do incêndio e precisaram ser retiradas do condomínio às pressas. Segundo relatos de moradores, o fogo teria começado em uma área anexa, onde funcionavam kitnets, pequenos apartamentos anexos ao edifício que foi atingido pelo incêndio. As chamas se espalharam rapidamente pela entrada e tomaram conta do edifício de 8 andares rapidamente, impedindo a saída de quem tentava escapar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram necessários 7.000 litros de água para controlar as chamas. Na manhã de domingo, as equipes da prefeitura interditaram totalmente o condomínio por conta dos danos causados à estrutura. Dos 25 moradores, 7 foram encaminhados para a Fundação de Ação Social em abrigos públicos municipais. Outros 18 moradores estão acolhidos em casas de amigos ou de familiares. O condomínio atingido pelas chamas foi totalmente interditado pela prefeitura e os corpos das vítimas foram encaminhados à polícia científica. A partir de agora, as investigações devem apurar as circunstâncias desse incêndio. Mais informações e imagens de como ficou esse prédio depois de ter sido destruído pelas chamas estão disponíveis no Instagram @TMCParaná. Outros detalhes também em nosso site tmc.com.br.
Muito que bem. Siba, manda pra gente uma vinhetinha de futebol. Muito que bem. Eu tô ficando assim, como direi, como é que a gente fala, Samuel Varenga? Quando eu tô sentindo falta, tô ficando em abstinência de Copa do Mundo. Não tivemos jogo hoje, não teremos amanhã. Fico triste, mas feliz que vai ter Link TMC, galera. Amanhã eu, Mayara Bachanel, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez voltamos às 3 da tarde. Não tem jogo de Copa, mas tem muito amistoso e jogo por aqui, né, meu querido Samuel Alvarenga, que já te chamei. Boa noite.
Exatamente, Mayara, boa noite. Boa noite para todos os nossos ouvintes. Aí o principal destaque do final de semana foi o Flamengo, né? Nesse sábado, o rubro-negro venceu o Benfica por 2-1 em Portugal e conquistou o troféu do Algarve.
Ouvi falar.
É, exatamente, é uma cidade lá em Portugal.
Sim,
né?
Maravilhosa.
Enfim, daí teve esse torneio amistoso e apesar da boa atuação do clube carioca, né, a partida ficou marcada por uma polêmica, hein, Mayara? Não sei se você acompanhou.
Mas, claro que eu acompanhei. Racistas então, não passarão, conta pra gente.
Exatamente, envolvendo o argentino Gianluca Presciani, né? Só lembrando, em fevereiro desse ano mesmo, o jogador foi punido por um ato de discriminação contra o Vinícius Júnior, hein, durante uma partida da Champions League. Após ele entrar em campo contra o Flamengo, Presciani recebeu 2 entradas duras, Jemerson Royal e Eric Pulgar. A sequência de lances provocou uma confusão entre as comissões técnicas das 2 equipes, né, Mayara?
Foi assim, pra quem não lembra, né, o Samuel lembrou direitinho aqui, mas só trazendo mais detalhes, teve, quando o Benfica jogou contra o Real Madrid, do nosso querido Vini Júnior, ele botou a mão na boca pro Presciani e chamou ele de macaco por várias vezes. E na hora o Vini Júnior foi reclamar com a arbitragem, de que tinha sido chamado de macaco. Não deu em nada. Isso foi depois de uma comemoração que o Vini Júnior fez ali na bandeirinha, perto da torcida do Benfica. Nada justifica, tá, minha gente? Chamar outro de macaco, ser racista e tudo mais. Aí a torcida brasileira, engasgada até aqui com o Presciani, xingou quando ele entrou. pessoal fez aquele símbolo do X de racista, xingou ele de racista, e os jogadores em campo não perdoaram.
Exatamente.
Fizeram falta atrás de falta em cima do Prestiani. Foi carrinho, foi empurrão, foi puxada de camisa. Claro, tomaram falta. Aí, no segundo gol, se não me engano, foi no segundo, os jogadores foram ali pra bandeirinha pra fazer o mesmo gesto que o Vini Júnior fez, saíram lá de alma lavada 2-1, né, Samuca?
Exatamente, saíram com título, né, inclusive, tudo bem,
de
amistoso, né, teve a taça.
Pois é.
Mas, enfim, foi bonito, velho.
Foi bonito de ver, eu vou dizer que eu acho bonito quando o racista tem o que merece.
Eu acho que foi importante a atitude dos jogadores do Flamengo, né?
Tem que se posicionar, assim,
tem que se posicionar.
E eu fico muito impressionada, por exemplo, com o Messi, que eu adoro o Messi, mas o Messi, com a força que ele tem, ele podia ser uma voz contra o racismo, ele escolhe não ser, mas isso é um assunto para outra hora. Tivemos outros jogos, hoje cheguei aqui e vi Cascavel e Corinthians lá em Cascavel. Como assim, Samuel?
Exatamente, Mayara. Só para fazer o balanço de ontem,
claro.
Também, teve jogo do São Paulo, né? O Tricolor venceu Primavera por 2-1, por 1-0, e goleou o Santander por 4-1 em jogos treinos disputados no CT da Barra Funda, né? O Palmeiras também entrou em campo, venceu o Juventus da Moca por 3-1 em atividade realizada na Academia de Futebol. E agora, vindo para esse domingo, né? Teve Corinthians e Cascavel lá no Paraná, 1-1. E o Corinthians acabou empatando, né? Enfim, eu acho que foi um jogo complicado, né? O gramado também muito ruim.
Não ajudou, enfim, em nada.
Exatamente.
Realmente, o prefeito Renato Silva, faz alguma coisa com esse gramado de Cascavel, não tá dando, não?
Só falando um pouquinho do jogo do Corinthians, o Timão saiu na frente, né, com o gol do Matheus Pereira ainda já na segunda etapa, mas sofreu empate também no segundo tempo ali com o erro do volante Charles. O volante entrou improvisado na zaga, né? Ele acabou perdendo a bola ali na defesa para o jogador Cirino do Cascavel, que acabou deixando o Cleiton em condições de empatar o jogo, né? Enfim, só completando, Mayara, eu também vou falar um pouquinho do jogo do Cruzeiro. O Grêmio enfrentou o Cruzeiro em Brasília, o time gaúcho saiu vencedor por 3-1. Já lá no Rio de Janeiro, Fluminense derrotou o Bahia por 2-0 no Maracanã. E agora, para completar, né, a expectativa é a volta do Campeonato Brasileiro, né?
Quando volta?
O campeonato vai voltar nessa quinta-feira e a primeira partida será marcada pelo duelo entre Botafogo e Santos, no Nilton Santos. Na abertura da 19ª rodada do Brasileirão.
Falando em Botafogo, o time está em fase final de negociação para contratar em definitivo o goleiro Gabriel Batista, que é do Santa Clara de Portugal. Isso é apuração da ESPN. O valor do acordo gira em torno de 1,5 milhão de euros, 8,7 milhões de reais na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do jogador. O clube português vai manter os outros 20%. O negócio entre brasileiros e portugueses envolve ainda a saída por empréstimo, como opção de compra, de um jovem das categorias de base do Glorioso, e é o meio-campista Bernardo Valim. O jovem de 20 anos está em reta final de negociação e, se tudo for acertado, vai defender o sub-23 do Santa Clara. Lembrando que o Gabriel Batista foi revelado pelo Flamengo, tem 28 anos, é um dos principais destaques do Santa Clara, onde chegou em 2022, foi inclusive o capitão do time nas últimas temporadas. E falando de Copa ainda um pouquinho, olha só, Samuel. Teve uma FIFA, lançou aí alguns números que mostram a distância entre o Brasil e os outros semifinalistas da Copa do Mundo. Os outros não, os semifinalistas, que o Brasil não é semifinalista, né? Foi um estudo ali, uma comparação estatística revelada pela FIFA, provando a ineficiência e a passividade da seleção brasileira. Olha só. Segundo esses números, a equipe do Carlo Ancelotti teve menos posse, menos finalizações, além de levar mais tempo para recuperar a bola do que Argentina, Espanha, França e Inglaterra. O Brasil, inclusive, poderia ter balançado as redes mais vezes no Mundial, de acordo com essa comparação entre número de gols e estatísticas XG, que mede os gols esperados de acordo com o volume de jogo apresentado. Entre as semifinalistas, só a Espanha é menos eficiente. No entanto, compensa sendo a seleção com mais posse de bola e finalizações na Copa. O que não é novidade, né, para a torcida brasileira, que ficou indignada aí com as oportunidades desperdiçadas na eliminação para Noruega. Enfim, Brasil só fazendo feio, muito feio. E só mais uma curiosidade, aproveitando que você está aqui, estamos falando de futebol. A Argentina chegou numa marca nas Copas que nem o Brasil conseguiu. Nossos vizinhos aí venceram a Suíça por 3-1, se tornaram a primeira a marcar pelo menos 2 gols em 12 jogos consecutivos em mundiais. O Brasil nunca fez isso. A gente lembra que, né, que a Argentina está na semifinal da Copa depois de vencer a Suíça por 3-1 na prorrogação em Kansas City no sábado, ontem. E aí chegaram a essa marca histórica. Com os 3 gols marcados, a seleção dos hermanos foi a primeira equipe a balançar as redes pelo menos 2 vezes por 12 partidas consecutivas na história dos mundiais, que é um feito que supera o recorde anterior do Uruguai, que registrou 11 jogos seguidos entre 1938 e 1950. Então essa sequência impressionante começou ali na vitória por 2-0 sobre o México, né? E agora a Argentina se aproxima de um outro feito detido pela seleção brasileira. Os hermanos somam 15 partidas sem passar em branco e buscam alcançar a marca única do Brasil de balançar as redes por 18 confrontos em sequência, que foi entre 1930 e 1958.
Impressionante, hein, Mayara? A Argentina vem
Só pisa
forte,
na gente,
né? Então, só trazendo como balanço aqui para finalizar, claro. A TMC obviamente vai transmitir, né? França e Espanha às 16h nessa próxima terça-feira, a primeira semifinal. E já a segunda, Inglaterra e Argentina, também 16h.
Na quarta,
exatamente.
Aí não teremos nem TMC, mas a TMC está transmitindo 60 jogos da Copa do Mundo. Isso aí é um marco também. A maior equipe de rádio na Copa do Mundo deste ano. Os meninos estão arrasando por lá. Alguns estão sendo humilhados, como o Calil, que teve que ficar pelado no aeroporto, né, recentemente. Realmente isso aconteceu. E também tomou um beijo de um hermano. Ele não gostou muito não, viu? No início ele publicou ali nas redes sociais dele, falou que era nojento, que tinha sido assediado, mas depois ele viu a repercussão e ele gostou.
Nosso querido, ele não tinha gostado muito do carinho, né?
Depois, bombou, né? Aí ele gostou. Aí Calil gostou, esse nosso menino muito sério. Obrigada, viu, Samuca, pelas suas informações aqui. O Samuca que entende tudo de futebol. E pra terminar aqui, vamos falar do que foi encontrado pela polícia civil do Rio de Janeiro após uma ação na Barra da Tijuca, na zona sudoeste. Teve muito item colecionador aí, de colecionador do futebol. Gustavo Celema explicando pra gente.
Uma camisa comemorativa dos 1000 gols de Pelé e uniformes da seleção brasileira autografados pelos elencos das Copas do Mundo de 2018 e 2022 estão entre os itens recuperados pela Polícia Civil após ação na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio. A coleção também contava com bolas assinadas por estrelas da NBA e cards. Algumas dessas peças possuem valor individual superior a R$50 mil e despertam grande interesse entre colecionadores. 2 homens foram presos e um adolescente foi apreendido enquanto tentavam vender os itens que foram obtidos por meio de um esquema de fraude eletrônica. O trio foi encontrado pelos agentes na sexta-feira, em um shopping movimentado da região. De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram no início do mês, após representantes da plataforma especializada na venda de memorabilia procurar a delegacia para denunciar uma sequência de compras realizadas com cartões de crédito fraudulentos.
Já já a gente traz mais notícias aqui na TMC.
Fala, meu povo, Copa do Mundo rolando, mas a Série C do Brasileirão continua com tudo, hein? Toda essa emoção você acompanha com exclusividade no canal do Benja no YouTube. E aqui não tem clubismo, não. Tem todos os jogos para todos os torcedores. A Série C do Brasileirão, do jeito que você quer no canal do Benja. Aqui se vive o futebol de verdade.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação. Conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um bladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
Inclusive, a gente atualiza tudo aqui ao vivo no nosso Resumo TMC. Bem leve, bem informativo.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
E agora é hora de você ouvir uma deliciosa entrevista do Imprevista. Joana Trepto conversou com a escritora, professora universitária, artista plástica, filósofa Márcia Tiburi. Vamos ouvir.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC com Joana Trepto.
Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista. O meu nome é Joana Treptow e este é o programa de entrevistas da TMC, onde conversamos com figuras públicas, artistas, escritores, pensadores, pessoas que, de alguma forma, estão aí para tudo no debate público do nosso país. Nossa conversa de hoje começa com uma pergunta. É possível pensar, é possível refletir calmamente, profundamente, em tempos de enxurrada de informação, informação rápida, informação a rodo? Nós vivemos numa época em que, de fato, muita gente fala, opina, reage, toma partido, levanta bandeiras e, cada vez menos, uma tendência que não é